A jornada do cliente, ela começa ali muito antes da própria compra acontecer.
Se você consegue adicionar pequenos detalhes ao longo da jornada ali do cliente, né? Você vai ajudar nesse grau aí de encantamento.
O empreendedor que sabe fazer dinheiro, ele sabe que tem clientes que são muito mais importantes do que os outros.
Fidelização. Imagine o seu cliente sendo fiel a você, comprando e recomprando, indicando o seu produto, seu serviço. É uma das coisas que nós, empresários, mais queremos, não é mesmo? E para falar sobre isso, eu estou aqui hoje, tá? Com um dos grandes nomes de marketing de fidelização no Brasil. Seja muito bem-vindo ao Pode Acelerar, o CEO da Fidelize, Vitor Kozaka. Bem-vindo, Vitor.
É um prazeraço estar aqui, Marcos. Sou seu fã aqui e tal. Agora sócio também no negócio, né? Então, acompanha aqui os episódios do Pode Acelerar. É realmente uma honra. Estou muito feliz de estar aqui hoje.
Bora ajudar os empresários aí a fidelizarem os clientes, né? Isso aí. Ó, já vou largar aqui perguntando, né? Se fala muito de fidelização, mas existem ali os fundamentos da fidelização, ou os pilares, né? Como é que eu faço para ter esse cliente fiel num mercado cada vez mais competitivo, né? Com cada vez mais concorrentes?
Perfeito, ótima pergunta, Marcos. Todo mundo, quando a gente fala em fidelização, né? O empresário, principalmente pequeno, médio empresário, acha que, para eu fidelizar o cliente, basta eu oferecer um bom produto, um bom serviço, um atendimento e o cliente está garantido que ele vai voltar. Mas a prática a gente sabe que não é bem assim, né? E aí, eu costumo dizer que são 5 fatores que geram a fidelização do cliente. São 5 alavancas. Encantamento, aumento do encantamento, criação de comunidades, tá? Redução de fricção durante o processo de compra, aumento de estímulos e modelo de negócios favorável à recorrência. Então, a coisa é muito mais ampla do que só atende bem o cliente que ele vai voltar de toda forma. A gente vê que não é isso que acontece, né?
Bem bacana essas 5 alavancas, né? Vamos dar um exemplo de cada uma dessas alavancas, de cases lá da Fidelize, né? Contar aí para a galera, a Fidelize é uma startup que tem um software de fidelização, né, onde temos milhares de clientes e recentemente me tornei um dos sócios, um dos investidores lá da Fidelize e vamos buscar o 1 bilhão de valuation lá na Fidelize também.
Bora, tá aí, é meta.
Bora. Vai combinar com o RBI, né, o prefixo do avião, rumo ao 1 bilhão.
Ah, isso aqui, rumo ao 1 bilhão.
Vamos dar um exemplo de cada uma dessas alavancas, Vitor?
Vamos lá, então, quando a gente fala de aumento de encantamento, né, Marcos? Eu acho que isso é algo que vocês sabem fazer muito bem dentro do acelerador empresarial, né? É você aplicar ali a alavanca do over-delivery, né? Então, entregar mais do que o esperado para o cliente. Não estou falando aqui de prometer pouco, porque quando você promete pouco, o cliente não vai se empolgar nem de comprar de você pela primeira vez, certo? Então, eu estou falando aqui de você realmente prometer uma promessa legal, vai ser entregar um pouquinho a mais do que o cliente ele espera, né? Então, lá dentro do acelerador, não vou ficar dando spoiler aqui. Faz o acelerador, quem nunca fez o acelerador, vale a pena, né? Mas vocês sabem realmente encantar o cliente com vários mimos, várias entregas inesperadas que o cliente não está esperando. Então, vou dar aqui um exemplo na Fidelize. Uma das ferramentas que a gente utiliza muito é, a gente chama um recurso de prêmio surpresa, tá? E aí, uma das coisas que a gente aplica quando a gente coloca um programa de fidelidade no estabelecimento, assim que o cliente se cadastra logo na primeira vez, ele já ganha um prêmio surpresa. Então, ele faz o cadastro no programa de fidelidade, né? E aí, o Fidelize a gente usa de um totem, né? Um tablet que fica no ponto de venda. Então, o cliente se cadastra ali digitando por esse tablet. Então, interativo, como se ele estivesse participando de um game, né? E aí, o que que acontece? Quando o cliente ele clica ali na... para começar dentro do programa, já aparece uma caixinha de surpresa, assim, ó, com uma luz e tal, igual um jogo mesmo. Aí o cliente clica na caixinha e abre assim, ó, você ganhou um prêmio e tal, uma sobremesa para sua próxima visita. Aí o cliente fala assim, uau, né? Então ali já é um momento de encantamento, porque o cliente, ele não espera isso. Ele espera que ele vai participar do programa, juntar os pontos, né? Aquele clássico, venha 10 vezes e ganha uma de graça. Só que não, no Fidelize você vai lá, logo de cara e já aplica uma alavanca que gera ali no cliente um encantamento inesperado.
Uhum. Né? Você entregou algo que não era esperado, né? Acho que a satisfação do cliente acontece quando a gente entrega o esperado. Agora, o encantamento acontece quando você entrega o esperado junto com o inesperado.
Exatamente.
Eu lembro de uma experiência que eu tive nos Estados Unidos, num restaurante. Eu não lembro qual, mas era um restaurante bem local, assim. Que às vezes eu e a Lilica, a gente viaja para algum país do mundo e a gente gosta de ir em restaurantes bem locais, assim, fora do mapa do turismo ali, vamos dizer.
Sim,
assim.
Fora da rota batida.
Exato, tipo isso. E aí, eu lembro que a gente recebeu a conta para pagar no restaurante. E era um restaurante realmente muito americano, assim, só gringo, né? Você não ouvia outro idioma ali. E a conta, veio escrito na conta assim, obrigado, né? Um emoticon e veio uma balinha. Uhum. Tipo, cara, eu nunca me esqueci disso. E eu lembro que eu li que eu achava muito legal, né? Então, acho que, às vezes, com criatividade, você entrega esses elementos a mais na experiência, até sem gastar tanto a mais, né? Que às vezes o empresário acha, não, mas, pô, para fidelizar, para encantar, eu vou gastar muito mais. Mas eu acho que se você consegue adicionar pequenos detalhes ao longo da jornada ali do cliente, né, consumindo o teu produto, teu serviço, no teu estabelecimento, você vai ajudar nesse grau aí de encantamento.
Foi muito legal o exemplo que você trouxe e não sei se já passou pelo aeroporto de Singapura.
Acho que não.
Não?
Não.
É considerado o melhor aeroporto do mundo já há vários anos, né? Tem até uma cascata com floresta dentro do aeroporto. E lá eles prezam muito por essa questão da experiência do cliente. E aí, alguns anos atrás, eles rodaram a pesquisa NPS, né? Aquela pesquisa, se você não sabe, numa escala de 0 a 10, o quanto você indicaria o nosso estabelecimento para um amigo, né? Mas falando da experiência em cada setor do aeroporto. E aí eles fizeram a pesquisa e não foi uma surpresa, mas o setor que tinha a pior nota era a imigração, né? Porque, enfim, você já passou por imigração várias vezes, é uma experiência que não é legal, né? Você se sente revistado ali, né? E é uma coisa meio intrusiva. E aí eles tinham uma nota ali cerca de, acho que 5 no NPS para a área de imigração. E um estagiário teve uma ideia lá de como resolver esse problema. E olha só a sacada. Você falou da balinha, me fez lembrar desse caso. Eles colocaram um atendente segurando um cestinho com um caramelo e dando boas-vindas para todo passageiro que desembarcava ou que iria embarcar passando pela imigração. A área passou a ter um NPS nota 9. Olha que loucura, por conta de uma bala. Porque o passageiro, quando vai passar pelo aeroporto, ele automaticamente ele já pensa, né, que a passar pela imigração vai ser um saco, vai ser um porre. Só que quando acontece algo inesperado dentro da jornada dele, ele se sente encantado. Então, um exemplo muito simples, igual você trouxe da bala, e que aumenta muito a questão do encantamento do cliente, né? Sim. Então, é muito mais a questão de criatividade, de acertar pontos dentro da jornada do cliente que ele não está esperando algo a mais ali.
É, não, e foi muito inesperado porque é a hora de pagar a conta, né? Um momento chato, enfim. E eles quebraram aquilo escrevendo obrigado, o emoticon e uma balinha ali dentro da conta. Então foi muito simpático, né? Mas, Vitor, falamos aí da primeira alavanca que é o encantamento, uhum, né? Vamos trazer exemplos agora da segunda alavanca da fidelização, que é a
criação de comunidade.
Criação de comunidade. Traz aí um ou mais exemplos de como fazer isso na prática ali, os estabelecimentos.
A criação de comunidade vai de você conseguir construir um senso ali de tribo mesmo, de pertencimento em relação a uma marca. Eu acho que o exemplo mais emblemático que a gente tem é a Harley Davidson. Porque a marca, ela tem pessoas que nem são clientes da marca ainda, mas o cara vai lá e, ó, tatua no braço dele a marca Harley Davidson. Por quê? Porque a marca, ela transcendeu o que ela vende e ela formou uma comunidade de pessoas que se identificam todo com uma questão de estilo de vida, né? Então, eu quero fazer parte da Harley Davidson porque aquilo ali vai me gerar um senso de liberdade, né? Eu sou um contador que estou atrás do computador durante a semana, mas quando eu chego numa cidade do interior com a minha Harley, eu sou o cara mais malvado e temido que tem. Então, com isso, eles conseguiram criar um sentimento de pertencimento e de tribo muito forte, que eu acho que é muito do que vocês estão conseguindo fazer dentro do Giants, né? De empresários que estão unidos ali no propósito de gerar mais emprego, de gerar crescimento, de ter empresas que realmente são inspiradoras, né? Uma marca que eu acho que brasileira, super legal, que consegue fazer isso é a Reserva, né? Que eles começaram um movimento lá atrás de doação de prato de comida para cada peça de roupa que você tem. Ou a Patagônia, né? Que agora reverteu todas as ações, né, do fundador para causas em relação a meio ambiente. Então, esse tipo de coisa, ele vai ajudar a marca a criar um sentimento de comunidade muito forte. Dentro da Fidelize, a gente tem um caso muito, muito forte, que é o da Hanada Temaqueria, que inclusive fica aqui em Alphaville, né, em Barueri. E eles têm um esquema chamado Grupo VIP. O que, que é isso? Dentro dos clientes da fidelidade da base, ele separa ali clientes que, se cumprirem um determinado critério de compras, por exemplo, no mínimo 2 compras por mês, ou no mínimo 4 compras por mês, ele se transforma num cliente Gold ou num cliente Diamond. E aí ele chama esses clientes de Sushi Lovers.
Que legal, hein?
E aí tem um grupo no WhatsApp, né, em que esses clientes interagem, de vez em quando ele solta uns brindes relâmpagos, e é uma loucura. Cara, o Alessandro já me falou que ele fez o seguinte: ó, só pra você que é sushi lover, hoje os primeiros 15 clientes que chegarem aqui na Hanada levam um temaki de graça. Cara, em 15 minutos esgotou todos os temakis, pelo nível de engajamento, né? E aí o papo é comida japonesa, culinária japonesa, então é a galera que é apaixonada pelo mesmo tema. Não tô nem falando de algo de conexão mais profunda, como uma causa social, empreendedorismo, simplesmente apaixonados por comida japonesa, e você cria ali todo um sentimento de pessoas que estão ali no movimento, e isso porque tem outros clientes com o mesmo comportamento, eu não quero ficar de fora, porque tem vários benefícios legais ao eu participar desse grupo.
Não, muito legal, é um exemplo muito prático, e você falando ali, eu fui extrapolando aqui mentalmente, e percebendo como isso dá para aplicar em vários negócios, né? Porque se eu vendo alguma coisa e o meu cliente comprou aquela coisa, ele tem interesse naquele tema, claro, senão não tinha comprado. Vamos supor que eu tenho um pet shop. Pô, se meu cliente foi no pet shop, cara, ele gosta de animais, né? Então eu posso criar lá a galera, o Pet Lovers, eu posso fazer um adesivo Pet Lover.
A Cacau Show fez isso, né? Eu acho que eles chamam de Chocolover, Cacau Lover, eu esqueci o nome, mas isso cria um sentimento de pertencimento, né? Com uma marca muito forte.
Uma sacada é você batizar os seus clientes e vou além, os colaboradores também. Porque quando você cria um termo, né, autoral, quando você batiza o cliente ou o colaborador, ajuda a criar essa comunidade, né? Nossos colaboradores, por exemplo, nós chamamos de aceleradores.
Aprendi isso com você, né, no grupo acelerador aqui, né? Na imersão, na Fidelize, a gente chama os nossos colaboradores de Fidewizards.
Olha, Fidewizards.
Que são os magos da fidelização.
Ai, sensacional.
Isso cria um sentimento de pertencimento, né, pro colaborador muito maior, né? Eu não sou um mero colaborador, eu sou um Fidewizard.
Né? Isso é muito legal. Isso cria autenticidade, transforma a sua empresa numa empresa única, porque se eu quiser ser um Fidewizard, só lá na Fidelize.
Só dentro da Fidelize.
A Disney, por exemplo, ela não chama os colaboradores de colaboradores. A Disney chama os colaboradores de cast members, ou seja, membros do elenco.
Sim.
E a Disney também não chama o cliente de cliente, ela chama de convidado, de guests, nossos convidados para o parque, né? Então, você batizar o teu cliente e o teu colaborador, eu acho que é algo muito prático de ser feito e ajuda muito no sentimento de comunidade, tribo, e aí vai aumentar pertencimento e fidelização, né? No caso do colaborador, por exemplo, a gente tem colaborador que chegou a tatuar a marca do Grupo Acelerador.
Cara, eu vi isso, achei uma loucura, muito legal.
O Mikael lá do estoque, o menino de repente chegou dentro da empresa com a tatuagem lá, ó, o A do Grupo Acelerador, né? Vou pedir para aparecer aqui na tela para a galera ver tamanho nível de engajamento De pertencimento. E tem marcas que conseguem fazer os clientes tatuarem na pele, né? Chili Beans, Apple, né? Harley Davidson, Disney. Então, eu acho que essa alavanca de você transformar clientes e colaboradores, né, em comunidade, ela é muito prática. Quanto custa isso, Vitor? Você ir lá e, pô, cara, vou chamar aqui a minha galera, os meus clientes ou colaboradores disso, vou fazer um grupo no WhatsApp, eu vou fomentar alguma coisa no Instagram, ou fazer um adesivinho. Quanto custa isso? Muito pouco.
Não tem preço, né? E isso é muito forte, né? Em relação ao que vocês vendem dentro do Giants, por exemplo, os membros, muitas vezes, eles não continuam. O conteúdo eu já dominei, mas eu não quero perder o network. Uhum. Eu não quero perder em fazer parte de um ambiente com empresários que têm o mesmo mindset que o meu e que querem alcançar os mesmos resultados que eu quero. Então, muitas vezes, o cliente ele vai continuar dentro da base da marca, continuando fiel, porque ele sair daquilo ali é como se ele estivesse perdendo uma parte da identidade dele. E nós, como empresários, nós temos esse poder, né, de conseguir construir essa questão de pertencimento de tribo para com os nossos clientes, que a gente vira parte da identidade do dia a dia deles.
Muito legal. Terceira alavanca de fidelização, vamos trazer exemplos dela agora.
Olha só, um exemplo muito legal dessa alavanca, essa alavanca ela é muito poderosa, tá? Que é a redução de fricção. Uhum. Eu vou dar um primeiro exemplo que não tem a ver aqui com a Fidelize, mas só que ele é muito emblemático, talvez seja o mais emblemático de todos os tempos, que revolucionou o e-commerce, que foi o botão de compra com um clique da Amazon, que fica salvo. Quanto de fricção tirou da jornada de compra do cliente? Que isso foi patenteado, né? Inclusive, a Apple pagou bilhões para a Amazon para ter acesso a esse botão no checkout do e-commerce deles. Tá? Tamanho o grau de inovação que foi isso para a época. Porque antes, para você comprar pelo e-commerce, todas as vezes você tinha que preencher todo aquele cadastro lá. Nome, endereço, telefone. E assim, as pessoas odeiam fazer cadastros, né? Então, a Amazon, com isso aí, ela facilitou absurdamente o processo de compra do cliente, tirando fricção. E por mais que isso aumentou o número de fraudes, o volume de vendas que eles tiveram a mais por conta dessa facilitação compensa e muito a questão da fraude. Então, um exemplo que pode ser usado muito pensando... Vamos pensar em comércio, varejo, é você ter uma facilitação em relação, por exemplo, ao checkout. Né? As Apple Stores, por exemplo, não tem caixa. Cada atendente é um terminal ali, ele fecha a compra e sai. Então, isso torna a experiência do cliente com menos fricção. Quando você vai pedir delivery num estabelecimento, por exemplo, ao invés de você ter que mandar um oi no WhatsApp, esperar o atendente responder, se tiver uma resposta automática com um link em que você já pode fazer o pedido ali na hora, você está fazendo o quê? Você está tirando a fricção. Porque no caso de um delivery, pensa comigo, quando você vai pedir, geralmente você já está com o quê? Você já está morrendo de fome. Então você não quer esperar 5, 10 minutos para ser respondido em cada interação. Então quanto mais eu deixar o processo de compra do cliente fluido, né? Tirando a fricção... A tendência do cliente se fidelizar ela é muito maior, porque a conveniência de compra ela é maior. É, então, estacionamento é um exemplo de você eliminar a fricção. Espaço de gôndola dentro de loja organizado, que é fácil de você encontrar as coisas. Você está tirando ali a fricção. Então, todo ponto que é atrito dentro da jornada de compras do cliente, e que você remove essa barreira, você está tirando fricção. Então, o estabelecimento, por exemplo, você quer ir para um restaurante novo, e aí você vai procurar o Instagram ou o site do estabelecimento. Cara, facilita muito se você tem um cardápio, se você tem algumas informações básicas, como o horário de funcionamento, porque você não quer ficar ligando para o estabelecimento para descobrir coisas básicas que poderia estar ali facilmente acessível. Então, a jornada do cliente, ela começa ali muito antes da própria compra acontecer. Ela começa ali quando o cliente está ouvindo falar sobre o negócio pela primeira vez, ela vai pesquisar online. Então, quanto mais eu removo essas fricções, fica mais fácil e conveniente para o cliente comprar de um lugar. E aí, dois exemplos muito emblemáticos agora: iFood e Uber. Cara, os caras simplesmente foram geniais. Tanto que você virou sinônimo, né? Vou pedir um Uber, eu vou pedir um iFood. Porque é muito mais fácil você fazer isso por dentro da plataforma do que cada lugar que você for, cada cidade ou cada restaurante que você for ligar, você ter uma necessidade diferente, uma experiência diferente.
Não, e o cliente até paga mais, né? Porque, por exemplo...
Paga, ele sabe que dentro do iFood é mais caro, mas ele tá
disposto a pagar. É rápido, é prático, é conveniente, né? O Coco Bambu, por exemplo, tem um aplicativo, a gente pede, aí chega, né? Se você comprar pelo aplicativo do Coco Bambu, é 10% a menos, mas a gente nunca compra, porque no iFood
tá ali, né?
Eu acho que remover fricção é isso, né? Deixar a compra papum, e não só a compra, porque tem três momentos que os clientes se relacionam com uma empresa, né? Antes, durante e após a compra. Eu acho que nesses três momentos tem oportunidade de remoção e ou redução de fricção. E você falando aí, eu me lembrei uma vez que eu fui num restaurante, eu e Lilica, a gente estava com vontade de ir naquele restaurante. A gente sentou e demorou tanto para um garçom vir atender a gente que a gente levantou e foi embora. Uhum. Então, tá aí um exemplo, né, de alta fricção. Pô, a pessoa tá sentada, ela precisa ser atendida. Quanto mais rápido você atende ela, você tá removendo ali fricção. Eu acho que na cabeça do consumidor ali, né, que ele sentou num restaurante, né, e eu vou muito a restaurantes, né? Inclusive, a gente tava almoçando junto agora há pouco, né? Você viu, a gente chegou, foi atendido rápido, já veio comida. Eu acho que eu, como consumidor, quando eu vou no restaurante, eu sou bem atendido, parece dar vontade até de pedir mais comida. Eu acho que até tem um mecanismo inconsciente, assim, você fica mais suscetível, talvez, até a uma sugestão do garçom. Se esse garçom tiver uma pegada de vendas, né, porque para mim, os estabelecimentos que têm atendentes, esses caras têm que ter mentalidade e atitude de vendedor. Né? Então eu tô pedindo alguma coisa ali, aí o garçom pega e fala: ah, você quer experimentar nosso suco de pitaia com não sei o que, tal, 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 tá recomendando um produto com um bom ticket e uma ótima margem. Uhum. Se eu fui atendido rápido, concorda que eu fico suscetível a, cara, vou experimentar esse suco. Agora, se demorou 10 minutos para me atender, o cara tá me recomendando, não quero, dá para você agilizar o prato que eu pedi, por favor?
Um exemplo muito muito pertinente para um restaurante são os restaurantes que oferecem algum tipo de cortesia logo quando você senta. Você chega, você nem pediu nada, mas já chegou alguma coisinha ali para você poder degustar. Isso faz com que a sua propensão de consumo aumente muito, porque eles usaram o princípio ali do give first, de dar primeiro, né? E nós, seres humanos, nós somos condicionados a responder em cima de reciprocidade.
Total.
Isso é uma questão da história humana. Se o ser humano ele não tivesse senso de reciprocidade, a humanidade nunca teria evoluído. Então, quando alguém nos faz um favor, a gente meio que automaticamente a gente é condicionado a retribuir isso. Tanto que quando a gente fala em gatilho mental, talvez o mais poderoso de todos seja o gatilho da reciprocidade.
A reciprocidade ela é tão forte que, para mim, assim, né? Do mesmo jeito que serotonina e dopamina são hormônios que regulam tua felicidade, teu bem-estar, teu humor, ajudam a regular nesse sentido, a reciprocidade, para mim, é um hormônio que regula as relações humanas. Por quê? Por que que regula? Porque quanto mais alguém gerou valor para mim, mais eu tendo a devolver esse valor, mais eu tendo a ser recíproco. E esse é um comportamento de sobrevivência altamente inteligente. Porque tá, eu vou dar moral na minha vida, eu vou consumir espaço de tempo na minha vida com quem nem tá gerando valor para mim, não faz o mínimo sentido, né?
Exato.
E como a gente tá falando de clientes, né, de base de clientes, eu acho que aí entra, é importante, né, e casa com a questão da reciprocidade, é eu entender, né, minhas categorias de clientes. Então eu tenho lá o cliente curva A, o cliente mais VIP, né, que a Temaqueria fez, o cliente curva B. Para quem que eu vou dar mais atenção? O cliente que compra muito, compra toda hora, ainda indica, ou o cliente que veio aqui uma vez na vida? Né? Então, aí, eu, empresa, tenho que ser recíproco, né, de acordo com o comportamento do cliente. Por exemplo, eu adoro, eu amo os alunos do Acelerador, mas os membros do Giants eu amo 10 vezes mais. Claro,
é justo.
Ele gasta 10 vezes mais, no mínimo, comigo. Então, o aluno acelerador, ele tem zero acesso a mim após os 3 dias de imersão. O membro Giants, não. Ao longo de um ano, tem acesso a nossa equipe de mentores, pode mandar um ou outro WhatsApp eventualmente. De vez em quando eu puxo um jantar aqui em casa e eu chamo os membros Giants que estão com a gente há 2, 3, 4 anos. Porque hoje a gente já tem uns 40 empresários no Giants que já investiram mais de 1 milhão com o Grupo Acelerador nos últimos anos. Então, pô, eu vou tratar esse cara igual a todos os outros? Não faz sentido, né? Olha o hormônio da reciprocidade regulando relações, né?
É muito interessante você estar falando isso, Marcos, porque esse é um erro que a maioria dos empreendedores cometem. Eles acham que todos os clientes são iguais e não são. O empreendedor que sabe fazer dinheiro, ele sabe que tem clientes que são muito mais importantes do que os outros. E quando o empreendedor ele não tem essa visão de quem são os seus melhores clientes e muitas vezes nem sabe quem são os melhores clientes, certamente ele perde muito dinheiro. Porque, olha só, um dos motivos, o principal motivo de perda de clientes dentro de um negócio é mau atendimento, né, e indiferença. E muitas vezes o empresário ele está olhando só para o lado do mau atendimento e ele esquece da indiferença. Então, quando o cliente pega e fala assim, poxa, eu venho aqui sempre, eu nunca ganho nada, ele está falando o quê? Poxa, eu mereço um pouco de reconhecimento, né? Eu já vim aqui tantas vezes, poxa, eu já trouxe aqui, olha aqui, trouxe 10 amigos aqui para almoçar junto comigo, nem a saideira você vai me dar, nem uma cortesiazinha. Então, você espera alguma coisa em troca. E a maioria dos empresários, principalmente quando a gente trata de varejo, que é o público da Fidelize, nem sabe quem que são os melhores clientes do estabelecimento. E por conta disso, com certeza perdem muito dinheiro.
Sim, sim. Vou puxar a orelha dos empresários aqui, né? Ó, você empresário, empresária, você tem que fazer a gestão da carteira dos seus clientes, entender o cliente que é curva A, curva B, curva C. O que é o cliente curva A? Ele compra muito, ele indica, né? Ele volta a consumir. Então, vamos imaginar uma empresa B2B. Vamos até extrapolar o varejo aqui. Uma empresa B2B que vende para outras empresas. No aniversário do meu cliente curva A, talvez eu vou mandar um vinho para ele. Uhum. Né? Do meu cliente curva C, eu vou mandar um e-mail automatizado. Parabéns. Né? Não existe nada mais desigual do que tratar de maneira igual clientes tão diferentes. Acho que esse é um erro que muitas empresas escorregam, viu, Vitor? Não fazer a gestão da carteira e tratar o cliente de forma homogênea, né? Entender, ah, não, é tudo cliente. Não, peraí.
A verdade é que não dá para dar atenção para todos os clientes no nível premium. É impossível uma empresa fazer isso porque a conta simplesmente ela não fecha. Porque você vai ter dentro da sua base de clientes muitos clientes que vão comprar ali uma única vez, um ticket médio baixo. Então, como que você vai tratar esse cara da mesma forma do que o cliente que está gastando milhões no seu negócio por ano?
Não faz sentido.
Não faz nenhum sentido, né? Você pensar dessa forma.
Das 5 alavancas da fidelização, já falamos de 3 aqui, já esmiuçamos 3, né? O encantamento, qual que foi a segunda?
A comunidade.
A comunidade e o terceiro.
E a redução de fricção.
Redução de fricção. Agora vamos para a quarta alavanca aqui. Da fidelização, né? Vamos retomar ela e trazer exemplos de como usar na prática.
Perfeito. A quarta alavanca é a criação de estímulos de venda para o cliente. A maioria dos empresários, eles agem de forma passiva. Eles ficam esperando o cliente chegar dentro da loja, né? Então, eu até brinco que dentro dos estágios de marketing são 3 e o primeiro deles é o marketing de esperança. É o cara que abre o negócio e fica ali, ó.
Deus, traga-me clientes.
Esperando acontecer alguma coisa.
Usa só o recurso da fé, né?
Exato.
Fé é bom, mas tem que arregaçar a manga e implementar estratégias para trazer o cliente de volta, né, Vitor?
Isso aí. Aí você tem um segundo nível, o cara que trabalha o marketing de perseguição, que é o cara que vai atrás do cliente. Então é quando eu invisto em tráfego pago, é quando eu coloco ali um time para prospectar clientes, enfim, eu tenho um programa para estimular clientes a comprarem mais. E o terceiro nível, eu estou trabalhando o quê? O marketing de cultivo. Eu vou trabalhar a minha base de clientes, mas eu vou gerar estímulos inteligentes para que eles comprem mais, tá? Então, eu vou falar aqui algumas estatísticas de varejo, especificamente, tá? Numa experiência livre de falhas, a chance de um cliente voltar de uma primeira para uma segunda compra é de 40%.
Isso significa que mais da metade dos clientes, ou 60% dos clientes, quando eles vão num comércio e compram pela primeira vez, eles não voltam nunca mais.
Mesmo que o comércio tenha feito tudo redondinho.
Tudo redondinho, tudo certinho. Aí você que está assistindo o podcast agora e fala assim, nossa, mas se fosse assim o meu negócio tinha quebrado. Pensa comigo, com certeza você já foi várias vezes na sua vida num restaurante, num barzinho, numa loja que você amou, você jurou de pé junto que você voltaria e que você nunca mais voltou. Acontece ou não acontece, Marcos?
Demais, lembrei aqui um monte de lugar, né? Viagem, hotel, restaurante, às vezes um nutricionista, pô, adorei. Às vezes faço uma sessão de terapia, adorei, vou fazer terapia e nunca faço. Então é muito comum mesmo.
Por que que isso acontece? Porque, cara, pensa comigo, a vida da gente está cada vez mais acelerada. E não tem nada mais difícil do que você formar hábito.
Oh, gostei do acelerada, hein? Acelerar, esse negócio de acelerar é com a gente aqui.
Então, formar hábito é um negócio super difícil, né? Você que gosta de malhar, você sabe, o começo é muito difícil. Então, quando a gente pensa em aquisição de clientes, a gente tem que pensar que o começo é muito difícil. E olha só, a chance do cliente voltar quando ele fez a segunda compra para a terceira, aumenta para 42% só. Pô, Vitor, mas quase nada. Então não vale a pena esse negócio de fidelizar. Só que tem uma pequena mágica que acontece quando o cliente faz a terceira compra. A chance dele voltar estatisticamente pula para 70%. A gente tem uma inversão lógica totalmente desproporcional. E aí quando ele faz a próxima, já pula para um cerca de 80%. E aí dentro da base da Fidelize, hoje nós temos cerca de 3 milhões de usuários participantes dos programas de fidelidade dos nossos clientes. E olha só, os clientes que têm de 6 para mais compras dentro do banco de dados dos nossos clientes, geralmente vai corresponder a mais ou menos uns 20% da base. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos.
20% da base de clientes daquele estabelecimento.
De total cadastrado dentro do programa de fidelidade. Uhum. Só que esses clientes respondem em média por 80% do faturamento gerado por estabelecimento.
Uau, uau.
Então é a famosa lei de Pareto funcionando na prática. Você tem 20% dos seus clientes gerando 80% da receita para o seu negócio. Por isso que vale muito a pena você investir em fidelização. E o jogo não é só sobre o que eu ganho, mas o que eu eventualmente já estou perdendo por não fazer. Tem um estudo da Universidade de Harvard que fala o seguinte: se você melhorar o seu índice de retenção ou fidelização de clientes em apenas 5%, Marcos, a sua lucratividade, o seu faturamento sobe entre 25% até 95%. Então, um pouquinho só que eu faço em relação à melhoria da fidelização de clientes, eu aumento brutalmente a minha receita e o meu lucro. Porque os clientes fiéis, eles gastam muito mais. O ticket médio é maior, a frequência de compras é maior, é o cara que indica o estabelecimento. É muito mais fácil você que já gostou de um lugar comprar de novo do que eu atrair um cliente novo. Tem muito estabelecimento que fica patinando, né? Empresário que fica patinando, porque todo o foco está em aquisição, aquisição, aquisição.
Só novos clientes, novos clientes, novos clientes.
Só que o lucro está no cliente que você já vendeu. Dentro do seu próprio modelo de negócio é isso. Você tem os clientes que chegam, só que quem que te dá o lucro?
Total, 70% da nossa receita vem do Giants.
Aí, ó, tá vendo? É quase que o Pareto.
Quase que o Pareto.
Não é 28, não é 20-80, mas é 30-70.
É, não, e os Giants representam ali uns 10, 15% dos nossos clientes.
Olha lá, né? Tá vendo? Olha lá, a estatística bateu ali quase que perfeitamente. E isso acontece em todo negócio e os empresários não sabem disso. Então, você criar estímulos é o quê? É eu trabalhar momentos dentro da jornada do cliente que é importante eu criar estímulos. A primeira para a segunda compra, da segunda para a terceira compra. Quando o cliente fica inativo, quando ele some, às vezes simplesmente o dono do negócio, o atendente, o vendedor fala um oi sumido, o cliente volta, cara. E às vezes não é uma questão de eu dar um desconto ou benefício. É simplesmente perguntar, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Isso acontece muito, por exemplo, academia. Às vezes você só precisou tomar uma chamada, né, do seu instrutor, do seu personal, que você volta a treinar normalmente. Então não precisa necessariamente ser um desconto, mas quando a gente está falando em escala, e automação, às vezes você colocar ali um incentivozinho, vale a pena. Um restaurante, por exemplo, eu colocar uma sobremesa de cortesia, uma entrada, alguma coisa pequena, me custa muito pouco, o cliente ele se sente valorizado e acaba gastando mais. Então, com esse tipo de alavanca, eu vendo muito mais no aniversário do cliente, que você já falou, por exemplo, estímulos para o cliente indicar outros clientes. Muitas vezes o cliente ele só não indica porque ele não é lembrado. É, tem um estudo da Texas Institute que fala que dos 89% dos clientes que estão satisfeitos e propensos a indicar a nossa marca para um amigo, só 23% efetivamente indica. E o resto não indica só porque ele não foi lembrado de indicar.
Ele não teve uma puxada para indicar ele, né?
Exato, porque quando a gente volta, né, para o nosso dia a dia corrido, acelerado,
uhum,
é muito comum a gente cair ali na nossa rotina e a gente esquece dessas coisas.
Vou dar um exemplo do que eu faço. Eu falo para os empresários, né? Poxa, a imersão, você gostou, superou expectativas e realmente a gente tem um índice de satisfação absurdo, assim, tem um número que a gente tem muito orgulho que já eu conto esse número é uma evidência, né, de uma satisfação absurda que a gente tem com os nossos clientes. Eu pego e peço para os empresários, ó, entra lá no nosso Google, digita o acelerador empresarial no Google e comenta lá o que você achou da nossa imersão. Lá no Google você pode dar 1, 2, 3, 4, 5 estrelinhas. Quantas estrelinhas a gente merece? Vai lá e indica. E ó, quando você estiver lá no dia a dia, você vê aquele fornecedor, aquele cliente que é empresário, aquele familiar que é empresário, tá lá sofrendo, né, com dor com funcionário, não sabe gestão, né, começou a empresa com a cara e a coragem e agora ele precisa da competência de gestão, porque as habilidades que a gente usa para abrir um negócio são diferentes das habilidades de crescer o negócio.
Perfeito.
Né? Pensa alguém que começou uma empresa de reformas, né, nas casas das pessoas. Para abrir aquilo ali, eu preciso ter habilidade técnica de fazer reforma, eu preciso ter coragem, eu preciso trabalhar muito. Só que agora, cara, agora eu tenho 10, 20, 30 funcionários. Agora eu preciso ter habilidade de liderança, indicadores. Então eu preciso somar outras habilidades, né? As habilidades que o empresário e a empresária usam para abrir o negócio são completamente diferentes das habilidades de fazer crescer ali, né, aquele negócio. Então eu falo para os empresários, ó, lá no dia a dia, quando você tiver um fornecedor, um familiar empresário que está sofrendo, lembra de falar da gente, ajuda a gente a acelerar o Brasil, né? Então só com essa chamada a nossa indicação aumenta, mas hoje a gente até tem um programa de indicação
que aí aumenta mais ainda.
Mais ainda, com recompensas, né, para os empresários indicarem ali a gente, né? Um número que a gente tem muito orgulho, que mostra o encantamento, a satisfação do nosso trabalho, é o seguinte, Vitor. A gente oferece uma garantia de satisfação, né? Então, o empresário e empresária que faz a nossa imersão, no final do terceiro dia, depois de ter feito tudo, vai lá, faz tudo, faz networking, recebe material, aprende tudo. No final dos 3 dias de imersão, ele pode pedir reembolso, caso ele queira. Ele pode chegar em qualquer pessoa ali na sala do nosso time, né, dos nossos líderes, aos estados, falar, ó, eu acho que não valeu a pena, não atendeu a minha expectativa e eu quero meu dinheiro de volta. E a gente tem o maior prazer de reembolsar o empresário e a empresária que entendeu que a imersão não valeu o que ele pagou.
Uhum.
Né? Nós tivemos até hoje mais de 8 mil empresários que fizeram um acelerador empresarial, 8 mil. E chuta quantos reembolsos a gente teve até hoje.
Ah, zero, né?
Não é zero mais, não é zero mais.
Um dia sempre aparece um malandro, né?
Nem Jesus agradou a todos, né? O nosso número de reembolso até hoje é 7.
Cara, mas é muito baixo.
Cara, é muito baixo. É menos de 0,1%, entendeu? E, tipo assim, a imersão não é um produto de R$300 que o cara, não vou pedir reembolso, não. Cara, é dezenas de milhares de reais pra você estar na imersão. Então, tipo assim, o empresário ele vai ter o crivo ali mesmo. Se ele achar que não valeu, cara, ele não vai deixar de devolver dezenas de milhares de reais pro caixa dele. Ah, porque... tô sem saco de ir ali pedir meu reembolso, entendeu? Porque uma coisa é a gente pedir reembolso de R$50, né? Às vezes, cara... Por exemplo, já aconteceu comigo num restaurante. Cara, a comida tava ruim, não valeu a pena. Mas, tipo, não vou nem reclamar. Não vou nem pedir outra coisa, né? Agora, se fosse talvez ali um carro dando defeito... Não, peraí, ei, montadora. Não, pera, não, vocês têm que corrigir e tal.
Sim.
Então, é um número ali que evidencia muito essa satisfação que a gente entrega para os empresários, né? E até você, dono ou dona de empresa que tem 10 ou mais funcionários, eu quero te convidar para participar da Imersão Aceleradora Empresarial. O link está na descrição aqui do YouTube ou do Spotify. né? Se você está no YouTube, tem um QR Code aparecendo aqui na tela agora. Então, Acelerador Empresarial é uma metodologia de gestão para empresários que têm 10 ou mais funcionários e quanto maior a empresa, melhor. Tem garantia de satisfação, já foram mais de 8 mil empresários, né? O Vitor já fez o acelerador.
Oh, eu posso falar, tá? Não é porque o Marcos é meu sócio que eu tô fazendo jabá, mas assim, depois que a gente fez o acelerador empresarial, a gente teve um crescimento de 200% em um ano e meio. É significativo,
vai, Marcos. É muita coisa. E esse crescimento explosivo, ele é muito comum entre alunos que fazem o acelerador, viu, Vitor? Então, ó, confia, tá? Entra em contato com o nosso time. Bate o QR Code aqui na tela ou clica aí nos links da descrição e vem acelerar a sua empresa junto com a gente. Voltando aqui para as nossas alavancas, né? Cara, e tô adorando, por quê? Porque você trouxe as alavancas e você está mostrando junto comigo aqui na prática como usa e como é aplicável para qualquer tipo de empresa, né? É, basta esse empresário realmente entender, não. Tem um ouro na minha base de clientes, né?
E ele não está eventualmente dando a devida atenção, igual você falou. Quando o empresário chega num determinado ponto, ele precisa profissionalizar. Então, você que já tem uma empresa tem algum tempo e está pensando que, tipo, ah, não, meu cliente ele já é fiel e você não está fazendo nada para estimular esse cliente a comprar mais o seu negócio, você pode apostar que você está deixando muito dinheiro na mesa, tá? Não é pouco. Eu vou te dar aqui um número, Marcos. Dentro da base da Fidelize, a gente tem uma métrica que é a receita recuperada de clientes que estavam inativos e que voltaram a comprar, tá? E esse número hoje ultrapassa a marca de 700 milhões de reais.
Uau!
Por quê? Porque quando você recupera um cliente sumido, você não recupera aquela uma única compra dele. Você recupera todas as compras que ele vai voltar a fazer a partir daquele momento que ele se tornou inativo. Então, hoje, isso corresponde a quase uns 30% da receita identificada dentro de um programa de fidelidade, tá? Dentro da Fidelize. Então, dentro da Fidelize hoje, meio que assim, a cada R$100 que você registra dentro do programa de fidelidade, a Fidelize te devolve R$50 futuro. Então, não tem muito hoje o empresário que não tem resultado com Fidelize. É aquele empresário que não consegue engajar a equipe e não coloca o cliente para dentro do programa de fidelidade. Ou que sabota o programa, coloca um programa de fidelidade do tipo, tem empresário que se espelha na realidade de empresas muito grandes e acha que para a realidade do pequeno negócio dele vai funcionar. Então, por exemplo, você participaria de um programa de fidelidade, Marcos, que você tem que almoçar 30 ou 50 vezes para ganhar uma de graça?
Claro que não, não me estimula nada, zero.
Então, e tem empresário que às vezes quer fazer isso, mas quando o empresário ele segue lá a cartilha da Fidelize certinho, é muito difícil dele não ter resultado. Tanto que você falou de garantia, a gente trabalha uma garantia dentro da Fidelize também. Se você tem pelo menos uns 45 dias, você cadastrou um mínimo de 5 clientes por dia dentro da sua base e você não ficou satisfeito, você achou que não teve resultado, você cancela, a gente devolve todo o investimento. Passou 3 meses e eu tô mantendo essa mínima cadência de utilização do sistema e você não está satisfeito, você cancela sem nenhum tipo de multa também. Por quê? Porque a gente confia no nosso produto nesse ponto. E é muito raro, né? Eu, por exemplo, eu desconheço empresas de marketing que devolvem o dinheiro depois que rodou uma campanha se ela não der resultado. Então, hoje a gente faz isso dentro da Fidelize porque a gente confia que o produto entrega. Então, quando não acontece do empresário ter resultado, é porque ele não está fazendo uso da forma correta. Na maioria das vezes, por falta de conseguir engajar o colaborador. E para isso, o acelerador empresarial é maravilhoso.
Yeah. E às vezes falta implementação, né?
Sim.
Porque as pessoas fazem muito o quê? Elas matriculam na academia e não vão. Elas compram um livro e não leem. Elas participam de algum treinamento, alguma imersão, alguma pós-graduação e não aplicam. É, então, cara, você
não tem milagre, né?
Não tem milagre, não tem almoço grátis, né? Você não vai emagrecer somente pelo fato de ter se matriculado na academia. Não, você vai se emagrecer por ter engajado naquele processo, né? Então, acho que quando eu contrato a Fidelize, o acelerador, ou qualquer metodologia, ou software, ou parceiro, eu preciso me engajar com aquilo. Até o novo funcionário, ele não roda sozinho. Né? Se você contrata ali um vendedor, ah não, contratei um vendedor, tem que vender, não vai vender, você tem que treinar, acompanhar, dar tapinha nas costas, ensinar os argumentos de venda, ensinar, né, como é que o seu público, o teu cliente, o teu público-alvo pensa, Então, acho que nada roda sozinho, né? Essa é a realidade da vida. Além de investir, a gente precisa participar daquele investimento, engajar com aquele investimento. Muito interessante essa visão que você trouxe, Vitor, de, pô, eu tenho uma base de clientes inativas. Aí eu vou lá e reativo ele. Eu trouxe esse cliente. Muitos dos clientes que eu trouxe de volta, né? Eu trouxe de volta não somente a receita daquela compra, mas toda uma receita futura projetada que pode acontecer, né?
Exatamente.
Então eu resgato ali do cliente o LTV dele, né? Que eu traduzo para FLT, né? Faturamento na linha do tempo.
Uhum.
Então todo cliente a gente tem um faturamento com ele na linha do tempo, né? Então, eu sou dentista, tenho uma clínica. Aí eu tenho lá 300 pacientes inativos que já fizeram alguma coisa comigo. Aí eu uso estímulo, essa quarta alavanca que você está ensinando.
Uhum.
Aí desses 300, 30 voltam para fazer uma limpeza. Desses 30, cara, vai ter 10, 15 que aí vai pôr uma lente, que vai pôr não sei aquele, tal, né? Então tem ouro na base.
Aí vai ter um que vai fazer uma harmonização facial, que o ticket médio ele é muito maior, né? Vai ter um que vai precisar fazer um implante, que é o dentista olha ali pro dente e fala assim: opa, você está com um problema aqui, e às vezes o cliente não sabia. Então, um pouco que você faz pode mudar brutalmente o resultado do negócio. Então, muitas vezes o empresário ele está só olhando para a questão da aquisição de clientes, mas ele esquece que o ouro está dentro de casa. E muitas vezes ele não faz isso por falta de recurso, de ferramenta e muitas vezes até de conhecimento, de saber que isso é algo importante que impacta positivamente para o negócio dele, né?
É, por isso que é bom ter uma empresa como a Fidelize ali, né, pegando na sua mão nesse processo de fidelização. Mas vamos colocar o link para entrar em contato com a Fidelize aqui na descrição também, tanto do YouTube quanto do Spotify, né? Você, empresária que queira aí levar o teu negócio para fidelização, porque tem ouro na base de clientes, entra em contato aí com a Fidelize e acompanha mais o Vitor no Instagram também, que ele produz aí conteúdo sobre marketing de fidelização. Eu sigo ele lá, aprendo muito com ele. Então tá aprendendo, tá na descrição aqui também o arroba do Vitor, arroba Vitor Kosaka,
isso,
tá vendo?
Kosaka, que é difícil, né? E Vitor sem C.
Sou seguidor, senão eu não saberia o arroba.
Isso aí.
Então tá na descrição, tá aparecendo aqui na tela também o arroba aqui do Vitor. Mas agora vamos para a quinta alavanca, né? Modelo de negócios.
Modelo de negócio que privilegia a recorrência. Eu vou trazer aqui um exemplo que é muito emblemático, que é o da Copenhagen. A Copenhagen, ela foi comprada agora, né? Um
Pela
deal
Nestlé.
bilionário, né? Não revelaram o valor, mas um deal bilionário,
Eu
né?
acho que foi 4 bi, não foi?
Falaram numa estimativa de 4,5 bi, mas não foi divulgado o número exato, né? É uma estimativa, né? Que eles colocaram. Mas olha só, teve uma coisa que a Copenhagen fez alguns anos atrás, que mudou completamente o jogo deles. Porque a Copenhagen, ela é uma marca mais premium. Então, muitos clientes ficavam com medo de entrar dentro da loja, porque, putz, lá deve ser muito caro. E também por conta da sazonalidade, porque você lembra muito de comprar um chocolate mais premium quando você está numa data favorável a isso, como Páscoa, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim, datas comemorativas. Tanto que eles sempre concentraram muito volume de vendas nessas datas em específico. E aí, eles, alguns anos atrás, criaram uma nova vertical dentro do modelo de negócios de cafeteria. Isso mudou o jogo deles. Por quê? E hoje é a linha de negócios dentro do modelo de negócio deles que mais cresce, e eu acho que já representa uns 30% do
Então, a
faturamento da
Copenhague
empresa.
não tinha cafeteria.
No começo, não, eles colocaram depois. Só que o grande pulo do gato não foi nem que aumentou uma nova linha por conta do café. Aumentou a recorrência porque o café você toma todo dia. Quem gosta de café toma todo dia. Mas o que que eles conseguiram com isso? Por mais que eu seja quebrado e eu não tenha dinheiro para poder comprar talvez alguma coisa mais premium dentro da Copenhague, um café, por mais caro que seja, todo mundo tem dinheiro para comprar pelo menos um cafezinho, né? Então isso fez o quê? Com que eles conseguissem colocar para dentro da loja um novo fluxo de clientes que antes não entrava dentro da loja, que foi lá para tomar um cafezinho, mas opa, tem uma trufa aqui. Putz, nem é tão caro, custa R$ 7, custa R$ 10. Ah, vou experimentar. Nossa, que delícia. Vou levar uma para minha esposa porque ela vai gostar também. Ah, é aniversário da minha mãe semana que vem. Quer saber? Vou comprar uma caixinha, ela merece, né? Ela... A mãe merece, não merece?
Merece. A mãe merece, mãe merece, mãe.
Então, isso faz com que o quê? Que eles consigam aumentar muito o volume de venda, inclusive do produto principal deles, porque eles estão privilegiando um modelo mais recorrente dentro do negócio. Uma marca que está fazendo isso nesse exato momento é a Track and Field, aquela de roupa de, de academia e tal. Olha só, eles começaram a criar lojas conceito que vendem produtos naturais dentro da loja. Então, é, castanha, é, sementes, produtos ali a granel saudáveis, né? Suplementos. Por quê? Porque o índice de recorrência de compra desse tipo de produto, alimento, ele é muito maior do que roupa. Então, você traz uma nova classe de clientes e, além disso, você acaba alavancando o seu modelo principal por conta disso. Então, quando você pensa o seu modelo de negócios para aumentar o potencial de recorrência, você pode mudar completamente o jogo. E muitas vezes o empresário ele fica fechado dentro daquilo que ele faz, ao invés dele pegar e olhar de uma forma mais ampliada. Vou dar aqui um exemplo aqui. É uma imobiliária, por exemplo. Eles estão olhando geralmente só para compra, venda, aluguel de imóveis. Mas será que se eles tivessem mais serviços ali embutidos dentro do universo deles, como reparos, manutenção, esse tipo de coisa, eles não conseguiriam adquirir muito mais clientes que experimentaram um produto mais recorrente de entrada, tiveram uma boa experiência e com isso eles alavancam o outro negócio principal deles. Então, o empresário muitas vezes ele se fecha dentro daquilo que ele faz, ao invés de olhar para a jornada do cliente. Um ramo que é perfeito de pensar numa jornada estendida que eu poderia aplicar aqui é o de casamento. Muitas vezes a pessoa pensa assim, ah, eu sou fotógrafo, eu sou o buffet. Só que o cliente ele tem um montão de necessidades ali dentro do processo que é o evento do casamento. E eu poderia estar vendendo muito mais para aquele cliente ou servindo de referência para o cliente me procurar e eu ganho na indicação ou simplesmente sou a referência e ele sempre vai vir me buscar em cima de um tema em específico, né? Então, você pensar o modelo de negócio de uma forma mais estratégica é algo que pode mudar completamente o jogo, né, dentro do negócio.
Interessante, né? Fazer um ajuste ali no que a empresa oferece, né? Ampliar o modelo de negócio a fim de eu ter produtos que são mais consumíveis, mais recorrentes. Eu entrevistei aqui no Pode Acelerar a CEO da Doutora Cherry. A Doutora Cherry é uma marca de jaleco hiper premium. Eles são tipo a Louis Vuitton dos jalecos, assim, sabe? A dentista, a médica, compra lá um jaleco da Doutora Cherry, R$2.000, R$1.500, R$3.000. E, cara, tem jaleco de R$100, R$200, R$300, né? Então, aquela história, dá para agregar valor, né, em coisas que às vezes até se pensa, ah, é commodity. E aí eles criaram o café Doutora Cherry. Justamente um ambiente assim, super gourmet, super prime, né, para que as clientes possam lá tomar um café. A cafeteria traz negócio pro negócio de jaleco, de vestuário, né? E o negócio de vestuário também traz negócio ali para cafeteria. Então, acho que vai de encontro com o exemplo que você deu ali da Copenhague, mas aí às vezes o empresário pode pensar assim, caramba, mas não é fácil fazer isso. Cara, mas tudo que dá muito resultado não é fácil mesmo, não. Né?
Uma marca premium que está fazendo isso agora é a Gucci. A Gucci abriu o primeiro restaurante deles. Para o quê? Para justamente trazer o cliente para dentro de um ecossistema mais ampliado e estar ali mais no dia a dia dos consumidores com relação à marca e ajuda a criar esse senso de comunidade também.
Já fiquei imaginando aqui o que a gente pode criar lá na nova sede do Grupo Acelerador, né? Que a gente está fazendo uma sede de 5 mil metros quadrados, um café para empresários, né? Para os empresários irem lá tomar um café, ou às vezes um restaurante, né? Alguma coisa altamente recorrente ali para a gente ter, né, o cliente circulando ali no nosso... Né, no nosso espaço, na nossa, na nossa infraestrutura. É muito, muito interessante abrir esse campo de visão, né? Da quinta alavanca, né? De modelo de negócio. Vamos recapitular, então, as cinco alavancas, Vitor, que a gente conversou ao longo desse podcast? Cita cinco.
Vamos lá. São aumento de encantamento, criação de comunidades, redução de fricção, aí criação de estímulos para recompra e aplicação de um modelo de negócio favorável à recorrência. Então, na minha opinião, ó, tô estudando fidelização tem 10 anos, eu acho que eu demorei 10 anos para chegar, falei assim, cara, o que, que é o fundamento ali da coisa? Eu falei assim, eu acho que são cinco coisas principais e eu acho que elas resumem bem todos os pontos que o empresário ele pode trabalhar para conseguir ter um negócio que fideliza mais, extrai mais do cliente, né? É, na Fidelize, a gente está mais focado principalmente na criação de estímulos, mas os outros pontos, de uma forma ou de outra, às vezes a gente bate também, né?
Cara, adorei esse nosso papo, porque é assim, um MBA da fidelização aqui. Eu acho que o empresário que ouvir isso aqui, ele só não vai aumentar a retenção, reativar cliente, fidelização, se ele não quiser, né? Que é a minha provocação, que é o seguinte, é você fazer uso do que você ouviu aqui. Acho que sabe não é aquele que sabe é aquele que implementa, sabe é aquele que faz, sabe que é aquele que bota para rodar, né? Às vezes a gente associa muito a sabedoria ao acúmulo de conhecimento, a gente pensa naquele monge que tem todas as respostas, então ele é muito sábio. Mas peraí, será que esse cara é mais sábio do que alguém que sabe muito menos, mas usa o que sabe? É a história de você ir num nutricionista e ele tá completamente fora do peso. Nossa, fez faculdade de nutrição, mas tá fazendo uso do que sabe, né? Até diminui a credibilidade desse profissional, né? Por quê? Porque ele não tá sendo o exemplo do valor, né, da prestação de serviço dele, né? O personal muito fora de peso, né? Ou um dentista com os dentes todos zoados. Então, cara, sabedoria é o quê? Né? É ter um doutorado ou eu, de fato, ter menos conhecimento e ter resultado? Né? Então, sabe não é aquele que sabe, sabe aquele que faz. Então, implemente, bota para rodar. Agora, Vitor, tem uma pergunta capciosa aqui, ó, provocativa para você, que é assim, ó, se você fosse eu, então fala no microfone assim, se eu fosse o Marcos Marques, fala aí no microfone.
Se eu fosse o Marcos Marques.
O que que você perguntaria para o Vitor se você fosse o Marcos Marques?
Então, essa é dura, hein? Essa é difícil.
Então, se imagina na minha cadeira aqui, né? Vamos até trocar de lugar, vem para cá. Kids, por favor.
Vamos lá. Agora eu sou o Marcos Marques.
Eu sou o Vitor Kozaka. Eu já me sinto mais inteligente. Porque, gente, o cara quando é japonês, ele é inteligente e disciplinado, né? Eu lembro que na época da escola e da faculdade, eu chegava, sei lá, numa competição de redação, porque eu sempre fui bom com as palavras. Aí lá na sala eu via um japonês, eu falava, caraca, vou disputar o segundo lugar. Né? Mas e aí, Marcos Marques, que pergunta que você ainda não fez, que você quer fazer aqui pro Vitor Kozaka?
Olha só, essa é uma boa pergunta, deixa eu pensar um pouco aqui. Eu acho que poderia ser como conseguir conquistar a verdadeira fidelidade do cliente, para eu ter aquele cliente, a gente veio conversando no carro, né? Você falou assim, Vitor, você acha que é diferente, talvez, um cliente fiel e leal? Eu acho que seria, o que, que é a verdadeira fidelização do cliente? O que, que é um cliente, quando que eu posso considerar que o meu cliente realmente é fiel de verdade ao meu negócio.
Ótimo, Vitor, vamos voltar.
Opa, vamos lá.
Volta seu Vitor, volta seu Marco. Caramba, já tô me sentindo mais burro, não tenho os olhinhos puxados aqui, né? E veio uma iluminação divina aqui agora, cara, uma pergunta que eu quero te fazer. Vamos lá. Quando que eu posso considerar, né, que o cliente está de fato fidelizado? Né? Quando acontece ali essa verdadeira fidelização? Né?
Boa pergunta, né, Vitor? Ótima pergunta, excelente pergunta.
Quero ouvir a resposta.
Vamos lá. Eu costumo dizer que existem três fidelidades que você conquista por parte do cliente. E aí eu até me inspirei no Giants para criar um jogo de palavras, né? Que ao invés de ter o CO4 do Giants, a gente tem o CO3 da fidelização, né? Os três COs. Então, eu tenho a fidelidade de conveniência, eu tenho a fidelidade de confiança e eu tenho a fidelidade de conexão ou de conexão profunda, tá? Então, a fidelidade de conveniência é uma fidelidade mais transacional, quando o cliente realmente compra no meu negócio. E eu não posso dizer que aquele cliente que compra no meu negócio, ele seja necessariamente fiel. Muitas vezes aquele cliente, ele é um cliente que é somente frequente no meu negócio. E às vezes ele compra de mim porque ele não tem literalmente uma opção mais conveniente para comprar naquele momento. Mas basta muitas vezes abrir um concorrente ou ter uma opção diferente que eu perco aquele cliente da noite para o dia. E a gente vê muito pequeno negócio quebrando literalmente quando abre um concorrente. Por quê? Porque ele não tinha clientes fiéis. Ele achava que tinha clientes fiéis. Ele tinha somente clientes frequentes no estabelecimento dele. O que são duas coisas bem diferentes uma da outra. Então essa seria a primeira fidelidade. A segunda fidelidade é a fidelidade de confiança. Essa é menos uma... É um pouco mais subjetiva, eu diria que é uma fidelidade atitudinal em relação à atitude ou sentimento para qual eu tenho com a marca. Eu confio na marca, né? Eu confio a ponto de falar assim, não, vai no acelerador que é bom mesmo. Então, é uma fidelidade já de nível de confiança. E às vezes, eu não preciso ter uma para ter outra. Tem gente que confia em mim, mas não compra. Então, não adianta eu ter um cliente que confia na minha marca, mas não compra. E a gente vê, muitas vezes, marcas grandes quebrando com problemas de fluxo de caixa. Um exemplo recente agora foi a queridinha Tupperware, passando apuro, né? Por quê? Você tem uma confiança muito grande em relação à marca, mas se eu não tenho a compra, não adianta nada. Então, o meu negócio, muitas vezes, vai quebrar por conta disso. E aí, o terceiro nível seria de conexão mais profunda. Que é o quê? Eu sinto que sou parte. Ou é o sentimento de tribo, o sentimento de pertencimento. Eu acho que a marca, ela reflete os valores de vida que eu tenho. Então, quando eu conquisto as três fidelidades, aí eu consigo que é o ápice. Eu brinco que é como se o primeiro nível de conveniência é quando você tá solteiro, carnaval chegando, né? Então, é o quê? É a fase da curtição, tá? A segunda fase de confiança já partia ali para um namoro, certo? Agora, tem um alinhamento muito profundo de valores, eu acredito nas mesmas coisas, eu quero as mesmas coisas que você, aí já partiu para um noivado. Quando eu conquisto as três fidelidades, dá no quê?
Casamento.
Casamento. Então, esse é o ápice da fidelidade, quando eu consigo conquistar todas as três fidelidades. Então, por exemplo... A Harley Davidson, muitas vezes, ela tem ali o nível de conexão muito profunda com o cliente. Só que se ela não conseguir converter isso em transações, né, isso não vai resultar numa marca realmente próspera. Então, as marcas que realmente vão prosperar e se diferenciar e conquistar a verdadeira fidelidade do cliente são aquelas que conquistam todos os três níveis.
Sensacional, hein, Vitor? Então é isso, hein, empresários? Estamos aqui no jogo da busca da fidelidade verdadeira. Né? A busca... Tem aquele filme do Will Smith, né? Como é que é?
A procura da felicidade.
A procura da fidelidade verdadeira, né? Boa, muito bom. Implementa, faz acontecer. Vitor, eu vou soltar um pod muito forte aqui no meu microfone e você solta um acelerar. Vamos mandar nossa energia pra galera pra fechar, beleza? Beleza? Show de bola, dá um high five aqui. Energia, beleza. Então pega o nosso pod acelerar. 1, 2, 3, pode!
Acelerar!
Aí...